Tudo bom, Vanessa?
Tudo bem, ótimo.
Pois é, eu achei interessantíssimo, eu estava lendo o teu trabalho e tem uma parte, aliás, o início dele já diz tudo, né? Desamparados e envenenados, né? É tão forte assim essa realidade, Vanessa?
Ela é uma realidade, e apesar de a gente ter um sistema de notificação que eles não consigam abarcar realmente todos os dados que a gente tem hoje, né? A gente tem uma estimativa que a cada intoxicação que a gente tem registrado, 50 não são nos nossos sistemas de notificação. E a nossa média anual é de 280 mil intoxicações por ano aqui no Brasil.
Por ano?
Por ano.
E que tipo de intoxicação são as mais graves, assim?
A gente tem dois tipos de intoxicação que a gente consegue mensurar, né? As agudas, que elas são quando a gente tem uma carga muito grande, e os efeitos, eles são instantâneos. Então, pode levar a alergias na pele, problemas respiratórios, enfim, e até a morte em doses muito altas.
Ao que se deve tanto o desinteresse do poder público, né, pelo que nos chega aqui na rádio? Existe um certo menosprezo a isso. Eu estou errado?
Não, você não está errado. Ele realmente existe. Quando a gente vai olhar nas nossas políticas públicas, a intoxicação por agrotóxico, ela só começou a ser obrigatória, né, quando se encontra um caso nos sistemas de saúde, no ano de 2011. A gente tem hoje, né, um sistema econômico que é muito baseado no agronegócio, né? Historicamente, muitas políticas públicas foram desenvolvidas que fizeram com que esses produtos entrassem muito forte no nosso mercado, né? Por exemplo, no período da ditadura militar, tinha um plano de desenvolvimento econômico e dentro dele tinha descrito o plano de desenvolvimento de uso de agrotóxico. E aí, nesse plano, dizia-se assim, que o agricultor, seja ele grande ou pequeno, né, agricultor familiar ou latifundiário, ele só teria o financiamento, o subsídio para a produção do governo, se ele utilizasse agrotóxico. E isso era fiscalizado. Então, se o agricultor ele não utilizasse, ele corria o risco de perder o financiamento dele e ter que devolver o dinheiro. Hoje não se exige que se use mais os agrotóxicos, né, nas produções, mas ainda tem uma cota dentro dos financiamentos para o uso desses produtos.
Você começou essa sua pesquisa, esse seu trabalho, faz muito tempo já?
Eu comecei a estudar os agrotóxicos, eu ainda estava na graduação, né, que foi quando eu assisti um filme que chama O Veneno Está na Mesa. Que aí foi a primeira vez que eu ouvi falar que produzir alimentos podia matar alguém, né? Então isso me despertou, assim, um interesse muito grande e uma vontade de entender por que isso acontecia. Mas como estamos, por que estamos aqui, né? Para onde vamos? É. Então, no meu mestrado, que eu comecei a fazer essa pesquisa em 2013, eu já comecei a estudar os efeitos nocivos na saúde, principalmente no público materno infantil, e em algum certo momento eu quis saber a origem. Então foi quando eu fui analisar as políticas públicas.
Você acredita que está aumentando a consciência de quem consome, por exemplo, frutos e verduras que são despejados, toneladas de agrotóxicos em cima? Você acha que as pessoas hoje em dia estão mais voltadas para essa preocupação?
Não, com certeza. De uns anos para cá, principalmente com o aumento das pesquisas, né, e com a divulgação dos relatórios da Anvisa, né, daquelas análises dos alimentos contaminados, que a gente fala bastante do pimentão, do morango e do tomate. Então as pessoas começaram a dar mais atenção para isso, sim. Mas é muito importante a gente falar disso, e pouco se fala, que os agrotóxicos mais utilizados e os alimentos mais contaminados não são avaliados nesse programa. Então a gente fica preocupado, né? O nutricionista fica preocupado e fala assim, meu Deus, preciso fazer esse povo comer salada e ainda estão me dizendo que esses alimentos são super contaminados. Então fica complicado até para a gente fazer educação nutricional nesse sentido.
A grande comprovação de que a sociedade está fazendo movimento contra esses agrotóxicos é que hoje o segmento da agricultura que mais cresce no Brasil é a produção de orgânicos. Olha que bonito, né? Pelo menos se cresce o orgânico, diminui o volume daqueles que são prejudicados, né? Que são afetados pelos tóxicos, né?
Com certeza, até porque os pequenos produtores são os que são mais afetados. né?
Claro, claro.
É onde a gente emprega mais pessoas e onde eles são mais vulneráveis. Tanto à mercê das políticas, como dos equipamentos de proteção que a gente tem, né?
Qual é o que mais prejudica? É o herbicida ou o inseticida, né? No seu ponto de vista?
Eles têm efeitos diferentes, né?
Sim.
Na saúde, mas nenhum deles, os dois são venenos. Então, se eu tiver que escolher entre um e outro, eu prefiro ficar longe dos dois.
Mas isso é usado indiscriminadamente, porque tem muita gente que vende, o pior ainda que vende essas porcarias falsificadas, que eu acho que além de botar dinheiro fora, o cara bota mais veneno na terra, né?
Coloca mais veneno, exatamente. A gente tem muito contrabando aqui no Brasil de agrotóxicos. Mas, independente de ter contrabando ou não, os produtos que a gente mais usa aqui são produtos proibidos no mundo inteiro, né?
Sim.
A gente quer mais novidade ainda, não precisa.
Na sua pesquisa, no seu trabalho, Vanessa, desse tempo que durou todo esse trabalho, o que mais assustou você?
O que mais me assustou... Foi realmente assim, o que mais me chamou a atenção, para falar a verdade, foi o seguinte, a gente começou a se discutir já faz um tempo, né, tanto internacionalmente como nacionalmente, que são produtos agrotóxicos. As discussões, elas permeiam muito algumas coisas. Uma delas, que é um pouco mais recente, é os direitos do consumidor. Então a gente fala de alimento contaminado e a gente fala muito das brigas entre os grandes e os pequenos produtores. E como os pequenos produtores, eles não conseguem lidar com essa dimensão, né? A competitividade deles é pequena comparado com os grandes produtores.
Sim.
Em diversos sentidos, né? Mas quando a gente vai falar sobre militar contra o uso dos agrotóxicos, a gente tem uma coisa que chama... Que a gente consegue olhar nos nossos sistemas de saúde, que são os registros das intoxicações por agrotóxicos. E o que a gente consegue mensurar são as intoxicações agudas por agrotóxicos, aquelas Sim. que são pontuais. Porque as que são crônicas, elas vão se manifestar e você vai ter uma doença hepática, você vai ter algum problema, mas se você não fizer uma boa anamnese no sistema de saúde, perguntar qual que é a origem, onde essa pessoa trabalha, você não vai conseguir identificar a causa do problema. Você vai lá, né, na doença que desencadeou.
Mas, em compensação, o governo vai gastar o dobro com a medicina curativa.
Também. Só que não se usa os dados das intoxicações. Então, é um dado importantíssimo e ele não aparece. Agora, recentemente, um pouco mais... Sim, mas assim, de 5 anos para cá, mas não se fala do trabalhador rural, que é quem está exposto, quem está intoxicado, que a gente consegue medir realmente os danos dos usos, não se usa esse dado.
Sim.
Quando eu comecei a pesquisa, a gente fez um recorte, né, mais profundo desde a entrada do PT no governo. Por quê? Porque eles vieram com essa demanda de cuidado com o trabalhador, de reforma agrária... As políticas de segurança alimentar e nutricional vieram com muita força nesse período.
Sim.
E a gente achou que fosse encontrar alguma coisa falando das intoxicações por agrotóxicos. E isso não é falado em nenhum momento.
A legislação brasileira esqueceu.
Esqueceu. Tanto quando se fala em segurança alimentar, quando se fala em saúde do meio ambiente, vai falar de agricultura em larga escala, o agricultor está literalmente invisível nas políticas públicas.
Em compensação, a indústria de agrotóxico cresceu muito, né?
Cresceu muito. É. Movimenta bilhões.
São produtos caríssimos, né, que empobrecem a nossa população, que já é pobre no campo, né, do nosso pequeno uhum. produtor. A pessoa tem que botar alguma coisa em cima ou pode viver sem o agrotóxico? Você acredita que um pequeno agricultor consiga hoje produzir alguma coisa sem usar o agrotóxico?
Consegue, ele consegue e consegue produzir até mais.
Então, falta educação.
Conhecimentos tradicionais, vamos chamar assim, do campo, eles acabaram se perdendo um pouco no meio dessa revolução industrial, né?
Sim.
Porque a gente já está na terceira geração de produção com agrotóxicos. Mas é importante a gente falar que quando a gente fala em conhecimento tradicional, não significa a gente fazer um retrocesso para produzir orgânico. A gente tem tecnologia, a gente tem conhecimento, a gente tem pesquisa em cima da produção orgânica que pode otimizar muito
claro,
a produção. A gente não vai voltar a produzir manualmente tudo. A gente vai continuar usando a tecnologia, vai continuar estudando mas vai produzir pensando no consumidor, sim, mas pensando realmente quem é que está colocando a mão naquele veneno.
Tá certo.
Eu acho que a qualidade ela tem que ser geral.
Tá certo. Olha aqui, depois desse teu tempo de pesquisa, você lá no final do seu trabalho, que é uma tese de mestrado, né? Você fez uma conclusão. Que triste conclusão é essa?
A conclusão, a maior atenção que a gente tem esses últimos anos para o uso dos agrotóxicos é, primeiro, que ele veio muito à demanda dos movimentos dos pesquisadores, né? Ela não partiu das políticas públicas como a gente esperava, nem dos movimentos sociais, que eles acabam dando atenção para outras coisas. Nossos sistemas de notificação são muito ruins, são desintegrados, então a gente precisa unificar isso para a gente poder ter bons dados para subsidiar e demandar do governo que sejam feitas ações melhores. E que existe uma discrepância muito grande de entendimento dentro dos nossos ministérios, né? Então as políticas públicas, elas brigam entre si. Então, se entender que realmente agrotóxico é um veneno e que ele mata, tem que ser um consenso, né?
Tá certo.
Para poder fazer ações efetivas.
Deixa eu ver se eu entendi. Que você está vislumbrando aí uma solução a longuíssimo prazo, é isso?
Não, eu acho que a gente consegue fazer movimentos que são pontuais, mas eu acho que para eles serem rápidos, eles têm que partir do local, do entendimento das pessoas, para chegar nas políticas públicas mais para frente, fazer o caminho inverso, né? A gente não pode ficar esperando. Porque se a gente ficar esperando, a gente vai ficar tendo os resultados ruins aí no longo prazo também. Mas tem que ser uma ação integrada.
Certo.
É uma ação que envolva a comunidade, o produtor, os pesquisadores, enfim.
Que envolva muitos órgãos, muitas instituições e muita educação.
Muita educação.
Tá certo. Gente, eu conversei aqui com a Vanessa Menck, ela é pesquisadora da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, que está defendendo a tese de mestrado sobre os efeitos nocivos dos agrotóxicos sobre a saúde dos nossos trabalhadores rurais. Vanessa, eu só posso desejar sucesso e que a tua tese ganhe corpo, ganhe vida e ganhe espaço nesse cenário trágico dos agrotóxicos no campo brasileiro, tá bom?
Muito obrigada.